Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu amo a Palavra de Deus. Eu estava pensando hoje o quanto a Palavra de Deus, ela me mudou e curou-me. Existe um poder sobrenatural na Palavra de Deus. Existe uma unção que é o poder do Espírito Santo na Palavra de Deus. Então, quando me ouvir falar, isso não é apenas palavras comuns, mas são as palavras de Deus. Elas são poderosas, e se você deixá-las ir para dentro de você e meditar sobre elas e pensar sobre elas, elas literalmente têm o poder de mudar sua vida. Hoje eu tenho boas notícias para você. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E sabe, há várias armas que podem ser formadas contra nós, mas a língua é uma dessas armas, como outras pessoas dizem coisas ruins, ou criticam, ou julgam você, sabe? E eu tenho certeza de que provavelmente quase todo mundo tem alguém em algum lugar que tem ou está dizendo algo sobre eles que não seria a coisa mais legal do mundo. E tenho certeza de que alguém como eu, estando na televisão e na frente de tantas pessoas, eu não sou tão tola a ponto de pensar que todo mundo ama tudo aquilo que eu faço, sabe? Mas eu estarei cheia de fé hoje, sim, todo mundo me ama e gosta do que eu faço. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, você mostrará estar errada. Agora, não significa que temos que trabalhar para lhes mostrar que estão errados, mas significa que Deus cuidará disso se entregarmos tudo a Ele. E esta paz, tem quatro coisas aqui que quero que preste atenção. Esta paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição é a herança ou legado dos servos do Senhor. Isso não é maravilhoso? Paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição. E a Bíblia Amplificada adiciona algo aqui que eu acho importante. Diz que é a herança dos servos do Senhor, aqueles em quem o servo ideal do Senhor é reproduzido. Agora, sabe, Romanos diz que nós devemos ser transformados à imagem de Jesus Cristo. Então, tem vários tipos de cristãos, sabe? E o que eu quero dizer com isso é que você pode ser um cristão, mas não ser realmente um cristão muito comprometido. Você pode ser alguém que ama a Deus e crer que Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer por seus pecados. Sempre digo, algumas pessoas têm o bastante de Jesus para ficar fora do inferno, mas não o bastante para andar em vitória. Mas se você for realmente sério em seu relacionamento com Deus, não vai haver apenas coisas que Deus levará você a fazer. Pode haver um pouco mais de sacrifício, ter que abrir mão de coisas, se responsabilizar por outras, mas também haverão benefícios que virão a você à medida que você se comprometer mais com Deus. Eu tive o privilégio de ensinar a Palavra de Deus por 48 anos e é tão maravilhoso porque eu aprendi muito durante esse período de tempo, sabe? E por estudar a Palavra por tanto tempo, eu conheço a Palavra. E sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo trará a Palavra à nossa lembrança quando precisarmos dela. E assim, várias coisas podem acontecer na minha vida e a escritura apropriada sobre como lidar com isso surgirá como se eu tivesse um reservatório da Palavra de Deus em mim. E qualquer um pode ter isso, mas você tem que dedicar tempo ao estudo. Podemos derrotar o julgamento, a crítica, mantendo um comportamento santo durante o ataque. Agora, isto é importante quando alguém está vindo contra você, quando alguém te machuca, quando sabe que alguém está falando mal de você. O importante é saber que você não pode controlar o que fazem, mas você pode controlar o que você faz. Então, o importante para você é manter-se santo e continuar a se comportar da forma que acha que Jesus se comportaria nessa situação. E nós sabemos, olhando para o Novo Testamento, que Jesus tinha várias e várias pessoas vindo contra ele, contando mentiras sobre ele, maltratando-o, acusando ele de coisas, e ele nunca, nem uma vez sequer tentou se defender. Nenhuma vez. Ele diz que ele confiava a si mesmo e todas as coisas àquele que julga com justiça. Você pode ter certeza de que se você continuar a se comportar de uma maneira santa durante os ataques à sua vida, de que Deus vai livrar você e abençoar você. Nós não podemos derrotar o diabo imitando o seu comportamento? Sabe, a Bíblia diz que devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E eu passei muitos anos tentando resistir ao diabo nos primeiros anos da minha caminhada com Deus. Eu ouvia coisas a respeito que temos autoridade sobre o inimigo e podemos repreender o diabo e resistir ao diabo. E eu apenas repreendia, resistia a ele. E finalmente o Senhor me disse um dia, sabe, resistir ao diabo não significa tentar resistir ao problema. Todo mundo tem problemas, é por isso que temos a fé, mas isso não significa agir como o diabo durante o problema. E sabe, às vezes, eu costumava ser desse jeito. Graças a Deus, ele me ajudou e eu cresci nessa área, mas toda vez que algo perturbador acontecia ou algo que era duro ou difícil, imediatamente eu ficava chateada. E sabe, quando você fica chateado, tende a começar a maltratar as pessoas e dizer coisas que você não deveria. E assim, todos nós realmente precisamos crescer. E uma vez que nascemos de novo e recebemos Jesus como nosso Salvador, então precisamos crescer, precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Satanás quer que fiquemos com raiva, cheios de falta de perdão e amargura, e atacando qualquer um que nos machuque, sabe? Deus quer que nós permaneçamos firmes na tempestade. Ele quer que fiquemos em paz. Confiemos nele e nos comportemos de forma santa. Existem 4 promessas nesta escritura de que Deus nos dará paz. Sabe, eu amo a paz. Você tem que realmente querer ter paz para tê-la, porque ela não cairá no seu colo como frutas maduras de uma árvore. Você terá que querer. Você pode ter que fazer algumas mudanças em sua vida para tê-la, sabe? E justiça. Isso é tão maravilhoso porque, honestamente, a maioria de nós nos sentimos errados sobre nós, sempre pensando no que há de errado conosco, no que há de errado conosco, nos comparando com as outras pessoas e achando que devemos ser como elas são. Então, quando você nasce de novo, a primeira coisa que Deus te dá é a sua justiça ou retidão. 2 Coríntios 5,21 diz, aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus nele. Segurança, que é a confiança. É ótimo se sentir seguro e não inseguro onde vamos, nos perguntando o que estão pensando daquilo que estamos fazendo. Então, triunfar sobre a oposição. Sabe, eu amo isso. Essa promessa é para quem está sinceramente comprometido. Pergunte-se a si mesmo quão comprometido você está. Você passa tempo com Deus, conversando com Ele sobre todas as coisas, do que precisa ou quer falar com Ele. Isso é que é oração, é falar com Deus. E ouvindo a Ele, porque quer acredite ou não, Ele fala com você. Você pode não ouvir palavras, mas terá um conhecimento em seu coração do que Deus está dizendo. Não seja uma pessoa que só busca a Deus quando está desesperado, mas seja uma pessoa que busca a Deus todos os dias, diariamente. Agora, nós estamos em guerra. Segundo aos Coríntios 10, 3 a 5, diz, porque embora andemos e vivamos na carne, não estamos levando nossa milícia segundo a carne, usando meras armas humanas. Pois as armas da nossa milícia não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para derrubar e destruir fortalezas, derrubando imaginações e raciocínios e teorias E tudo aquilo que se apresenta como algo que é oposto à palavra de Deus, levando cativo todo tipo de pensamento em obediência a Jesus Cristo. Uau! Bem? Cara, temos milhares de pensamentos todos os dias. E seria bom dizer que todos são pensamentos santos, mas sabemos que não são. E o maior erro que as pessoas cometem é achar que cada pensamento que vem à cabeça delas é um pensamento delas, sabe? Porque muitas coisas que vêm à sua mente é Satanás tentando te desviar. Ele é um mentiroso, o pai da mentira, e a verdade não está nele. E ele trabalha para nos enganar. E somos enganados quando acreditamos numa mentira. E a mente é tão forte. Gosto de dizer que onde a mente vai, o homem a segue. Então, pense no sundae de chocolate por um tempo. E você provavelmente acabará comprando um. Se você pensar naquele sorvete na sua geladeira e ficar só pensando, quanto mais você pensar, mais vai querê-lo. Então, nossa mente afeta as nossas emoções, afeta as escolhas que fazemos. E se quisermos que nossa vida seja melhor, nosso pensamento deve ser melhor. E a Bíblia diz que uma das armas que nós temos é que podemos derrubar, o que significa lançar ou jogar fora aqueles pensamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus, levando cativo todo pensamento em obediência a Jesus Cristo. Você pode pensar, isso me parece um trabalho de tempo integral? E sei o que quer dizer, eu costumava sentir que tudo que eu fazia o dia todo era derrubar pensamentos errados. Mas para se livrar de um pensamento errado, tudo que precisa fazer é apenas ter um bom pensamento. Pois ninguém pensa em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você pensa em algo de bom, em vez de lutar com um pensamento ruim, comece a pensar em algo bom. E é por isso que é importante conhecer a palavra, porque você reconhecerá as mentiras do inimigo. Quando ele lhe disser que você é estúpido, bem, diga, eu não sou, eu tenho a mente de Cristo. Quando disser que Deus está bravo com você, você diz, não, Deus não está bravo comigo. Eu me arrependi do meu pecado, ele já me perdoou e ele já não se lembra deles mais. Mas você não pode fazer isso se não conhecer a palavra de Deus. Uma das coisas que você deve fazer é guardar o seu coração. A Bíblia diz, em Provérbios, guarde o seu coração com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. E uma das coisas das quais devemos manter nosso coração livre é de amargura, ressentimento e falta de perdão. Quando alguém te fere, a primeira coisa que deve fazer é perdoá-los. Ore por eles, ore para que sejam abençoados. E sei que pensamos, eu não quero que sejam abençoados. Bem, orar para que um inimigo seja abençoado não quer dizer que vão conseguir um carro ou uma casa nova. Deus pode abençoá-los com a verdade sobre como estão se comportando e podem até receber uma revelação de que precisam se desculpar com você. E a Bíblia diz, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Significa que se houver uma necessidade, ajude-o. Agora, tudo isso vai contra a nossa natureza natural, mas veja, você não é mais uma pessoa natural, você é uma pessoa sobrenatural. E Deus te ajudará a fazer o que Ele te diz para fazer, se você se apoiar nele e pedir que o ajude. Há tantas escrituras excelentes na Bíblia sobre a importância de perdoar as pessoas, mas vou ler só esta, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Diz assim, pois se você perdoar a alguém, eu também perdoarei a você. E o que eu perdoei, se é que eu perdoei algo, foi por amor a vocês, na presença e com a aprovação de Cristo Messias, verso 11, para impedir que Satanás obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas e intenções malignas. Então, vendo isso de outra forma, ele diz que se você não perdoar, então você vai dar ao diabo uma vantagem sobre você. Tem uma outra escritura em Efésios 4, que fala sobre não deixar o sol se pôr sobre a ira, para não dar ao diabo nenhum tipo de brecha em sua vida. Então, aqui novamente, sabemos que se ficarmos com raiva, então vamos abrir a porta para o inimigo entrar em nossa vida. A Bíblia diz que devemos ser cautelosos autocontrolados, disciplinados em todo o tempo. 1 Pedro 5:8. Seja equilibrado, temperante, sóbrio de mente, vigilante, cauteloso em todo o tempo. Pois aquele seu inimigo, o diabo, vagueia ao redor como um leão rugindo com fome feroz, procurando alguém a quem ele possa agarrar e devorar. Mas adivinhe só, esse não tem que ser você. Mas você terá que conhecer a palavra, terá que saber como andar em autoridade. Use a sua autoridade. E você diz, Joyce, do que está falando? Que autoridade eu tenho? Bem, Lucas 10:19 diz, eis que vos dei autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. Eis que vos dei força física e também habilidade mental sobre todo o poder que o inimigo possui e nada vos causará dano algum. Agora, não significa que o inimigo não possa vir contra nós e que não possamos passar por um momento difícil, mas no final, você sempre será vencedor. A Bíblia nos diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas podem parecer boas ou não, mas todas eventualmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão chamados segundo o seu propósito. Uma das coisas que eu aprendi a dizer quando surgem os problemas no meu caminho é: isto vai acabar bem. Eu não sei quando vai acabar ou como vai acabar, mas eu confio na palavra de Deus que tudo vai acabar bem. E acaba, você terá o mesmo resultado se confiar em Deus para isso. Lucas 10:19, contemplem, que quer dizer, olhe, veja, eis que vos dei autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. Está falando do diabo, dos poderes demoníacos. E força e habilidade física e mental sobre todo o poder que o inimigo possui e nada vos causará dano algum. Nós temos poder e o diabo tem poder, mas nós temos algo que ele não tem. Isso é autoridade. Se olharmos corretamente isso aqui, dizeis que vos dei autoridade e poder sobre todo o poder que o inimigo possui. Ele não tem autoridade, exceto aquela que nós damos a ele, desobedecendo a Deus ou nos agarrando à falta de perdão ou apenas deixando portas abertas em nossa vida para que o inimigo venha contra nós. 1 João 3:8 diz que a razão pela qual o Filho de Deus se manifestou, a razão pela qual veio, foi para desfazer as obras do diabo. É por isso que Jesus veio. Ele veio para nos redimir e comprar de volta do inimigo, porque o plano de Deus para o homem no início era maravilhoso, era incrível, sabe? Adão e Eva morando no jardim do Éden, tudo era incrível. Somente uma coisa Deus lhes disse para não fazer, que era não comer de uma certa árvore. Podiam comer de todas, mas não daquela. No entanto, o diabo lhes tentou dizendo bem, Deus realmente lhes disse isso bem, é porque ele sabe que se vocês comerem, então serão como ele é, e ele não quer isso. E então, Eva foi tentada e comeu do fruto, deu a Adão e ele comeu. E quando eles fizeram isso, eles entregaram a autoridade que Deus lhes deu ao inimigo. Mas Jesus veio para comprá-la de volta para nós. Ele veio para redimir, restaurar tudo aquilo que o diabo havia tirado de nós. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, não consegui ter uma infância. Um dia eu percebi, sabe, eu sou tão séria e isso é tão profundo. Eu percebi que parte disso era porque nunca cheguei a ser criança. Eu não aprendi a ser alegre porque eu sempre tive algo com que me preocupar, sabe? Então comecei a orar para que Deus restaurasse isso em mim. E então eu gosto de dizer que hoje, na minha idade, sobre a qual nós não falaremos, mas na minha idade, estou me tornando uma criança. Todos devemos ter um lado infantil dentro de nós, sabe? A menos que você se torne como uma criança, você não será capaz de entrar no reino. Não quer dizer que não pode ser salvo, mas quer dizer que você perderá muitas das bênçãos que Deus tem para você nesta terra se não aprender a ser como uma criança. E o que as crianças fazem? Perdoam rapidamente? Elas acreditam em tudo o que você diz? Elas confiam? Elas podem até brigar com um amigo e 2 minutos depois estão brincando e se divertindo. E precisamos ser mais como crianças. Elas não questionam nada. Se disser a elas, sábado vamos tomar um sorvete, então elas acreditam que no sábado vocês tomaram sorvete. E assim precisamos ser pessoas simples como crianças, que acreditam que Deus nos ama e que Ele é bom. Muito bom. A palavra de Deus é tão maravilhosa. Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora a paz é nossa herança. Esta é a primeira coisa da qual essa escritura fala. João 14:27, uma escritura maravilhosa. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou e vos deixo. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se permitam sentir medo. Parem de se deixarem se agitar e se perturbar, e não se permitam ter medo, se intimidar, acovardar, inquietar. Então eu vejo que duas pessoas têm responsabilidades. Jesus tomou a parte dele, e assim ele nos deu a sua paz. Mas agora, então, ele está dizendo, vocês têm que parar de se permitirem ter medo, intimidação, inquietação e chateação. Bem, sabe, eu não posso evitar. Eu perco minha paciência. Bem, você pode evitar. Vou te dizer como eu sei disso. Se tiver alguém numa sala que você realmente queira impressionar, você não gostaria que te vissem nessa condição. Você vai se autocontrolar. Sabe, uma vez eu estava chateada e gritando com meus filhos e meu pastor tocou a campainha. E quando eu olhei pela janela e vi que era ele, então rapidamente eu me endireitei. E eu fiquei tão doce. Sim, pastor, vamos entrar. Oh, as crianças estão bem, estão brincando em seus quartos. Bem, há 2 minutos atrás estavam chorando porque a mamãe estava gritando com elas para limparem a bagunça delas. Então, eu aprendi com isso que eu posso controlar como eu me comporto se eu estiver na frente de alguém que quero que pense bem de mim. Estamos sempre na frente de Deus porque Ele vê todas as coisas. A paz é nossa herança. Em Efésios 6, ele fala sobre a guerra novamente e que nós temos a armadura que Deus nos deu. É uma armadura para esta guerra e Ele nos diz para vesti-la. Bem, uma das peças da armadura é a justiça, vamos falar disso amanhã. Outra peça é as sandálias da paz. Por que diz sandálias da paz? Porque andamos com sapatos e Deus quer que andemos em paz. E pode haver alguns dias em que, pelo menos umas 20 vezes, tenho que escolher manter a minha paz. A Bíblia diz no Antigo Testamento, numa certa guerra, permaneçam em paz e o Senhor lutará por vocês. Somos parceiros de Deus, não podemos simplesmente sentar e fazer uma oração e esperar que Deus faça tudo por nós. Ele quer fazer coisas conosco e através de nós. Ele nos dirá o que fazer e se confiarmos nele, ele nos dará a força para fazer. Mas temos livre arbítrio, temos que tomar uma decisão. Eu vou andar em paz. Eu gostaria de deixar você com o pensamento de que você deve fazer da paz uma prioridade em sua vida. Escolha permanecer em paz. Não fique todo perturbado e chateado e comece a dizer coisas que não deve, fazer coisas que vai desejar mais tarde não ter feito. Fique em paz. Comece dizendo, Deus me ajude, eu quero permanecer em paz, eu não quero ficar chateado. E eu acredito que se estiver determinado a ter a paz que Jesus deixou, você pode aprender a usá-las e andar com elas o dia todo, todos os dias. Obrigada por estar conosco hoje, estou ansiosa para vê-lo amanhã novamente.